Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Bom dia, meus amigos. Central de Notícias do Brasil e o programa Central Manhã com resumo das principais informações já aqui na sua tela e na sua emissora de rádio. Bom dia, Jalber Pereira. Vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, homem que fugiu com filha é preso na fronteira do Brasil com o Paraguai.
Nós vamos contar detalhes sobre essa fuga, né, esse desaparecimento com essa criança. E a polícia cumpre 15 mandados de prisão contra membros de organização criminosa com atuação interestadual no Maranhão.
Você vai acompanhar também. População maranhense elege 32 prioridades para implementação por meio do orçamento participativo de 2025.
E o Maranhão apresenta crescimento econômico acima da média do Brasil e do Nordeste.
No último dia do prazo, o Congresso deve votar nesta quarta-feira a MP, a medida provisória que aumenta alguns tributos.
E o Ministério Público do Maranhão alega omissão da Justiça no processo da Federação Maranhense de Futebol e especialistas apontam falta de legitimidade e interferência indevida no processo.
Também vamos ter a movimentação dos nossos repórteres de várias partes do estado e também direto do Distrito Federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar nesta quarta-feira. Hoje já são 8 do mês de outubro do ano de 2025 e você é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
O nosso compromisso é com a imparcialidade e com a informação de verdade, tentando estabelecer essa relação de proximidade com você, trazer os assuntos que mais mexem com a sua vida, com o seu cotidiano e que também possa contribuir de alguma forma para que você tenha acesso à informação que lhe dá mais segurança para a tomada de decisões. O nosso programa tem o oferecimento, o patrocínio de Alifarma. Alifarma, saúde para toda a sua família, recomendando a você produtos naturais para suplementos de diversos tipos, de diversas naturezas. Você que anda se sentindo com moleza no corpo, com fraqueza, com indisposição, sem vontade de trabalhar e até mesmo para se divertir ou fazer atividades físicas, não perca tempo. O Rubrax é um composto vitamínico de A a Z que ajuda a suprir as necessidades do seu organismo, lhe dá mais vitalidade, lhe dá mais imunidade contra diversos tipos de doenças como gripe, mal-estar, moleza no corpo, queda no cabelo, enfraquecimento das unhas. O Rubrax dá mais vitalidade ao homem e à mulher e faz com que você se sinta mais saudável e com a estima mais elevada. Recupere sua qualidade de vida com apenas uma cápsula por dia. Você pode entrar em contato direto com a Alifarma pelo telefone 8606-3142. 989-8606-3142 ou entrar direto no portal da Alifarma, alifarmasuplementos.com.br. Você vai lá, visita, escolhe o seu produto, faz a sua compra e a Alifarma manda lhe entregar diretamente na sua residência. Portanto, recupere sua qualidade de vida com produtos naturais sem nenhuma contraindicação com Alifarma. Saúde para toda a sua família. E o mundo da mídia está à sua disposição para que você possa anunciar os seus produtos, anunciar a sua atividade econômica. em diversas emissoras de rádio espalhadas pelo Brasil afora. No estado do Maranhão, muitas emissoras de rádio já à sua disposição. Basta você acessar mundodamídia.com, escolher a rádio que você quer anunciar e lá você vai fazer a sua compra, escolher o horário, o programa da sua preferência e você vai fazer a sua compra tudo digitalmente, tudo online, sem nenhuma complicação. Depois, você vai só acompanhar a sua mídia sendo veiculada nas emissoras de rádio, na emissora de rádio que você preferir. E os nossos caros diretores, a gente continua lembrando a vocês. Algumas pessoas têm me ligado, dizendo assim, olha, eu estou pesquisando na cidade tal e não estou encontrando ainda a emissora. Talvez você ainda não tenha feito o seu cadastro, qualquer dificuldade, tem aí no rodapé do mundodamídia.com, tem alguns contatos, tem telefone, tem e-mail, e aí você pode pedir o suporte, a ajuda do suporte da Central de Notícias e do Mundo da Mídia, para que você possa concluir o seu cadastro, colocar, porque a gente admite, não é tão simples assim para cadastrar, porque muitas emissoras não têm ainda a sua tabela de preços e é preciso organizar lá todos os preços das mídias nos locais corretos, fazer o envio correto com base na lei de proteção de dados. Então tudo isso dá um pouquinho de trabalho, a gente reconhece, mas é importante para que a sua rádio entre no mundo da mídia e você possa também ficar habilitado para receber os comerciais. Jalber Pereira, vamos começar com esse assunto, que é um dos mais assunto intrigante, né, que aconteceu aqui no estado do Maranhão. É comum, claro, às vezes ter problema entre o casal, né, entre os pais, entre o homem e a mulher. Mas nesse caso aqui, é um caso que chamou bastante atenção, porque o cidadão que estava com problema conjugal, ele tinha o direito de visitar a filha, né? A filhinha dele. E aí, numa dessas visitas, ele simplesmente deixou um bilhete dizendo que tinha levado a filha para tomar um lanche e desapareceu com a filha, não voltou mais, e a mãe ficou desesperada. E aí teve que denunciou o caso, que o esposo não teria mais voltado, ele teria gravado um vídeo dizendo que estava num desses países aí que são fechados, no Afeganistão, não sei para onde, e que não voltaria, que nem as autoridades brasileiras iam mais encontrá-lo, né? Não tinha como, desafiou a família e buscar ele onde ele estava. Ele tem esse característica assim meio indiano, meio...
Ele não tem característica maranhense, não.
Exato, então ele disse que estava num desses países, e aí, para o desespero maior da família. Mas não desistiram, continuaram investigando, e esse homem, que é acusado de sequestrar a própria filha, foi preso em Dom Juan Cavaleiro, na cidade do Paraguai, né? Na fronteira com o Brasil. A prisão foi resultado de uma operação conjunta da Polícia Civil do Estado do Maranhão e da Polícia Federal. Primeiro, esse suspeito estava foragido desde o dia 30 de setembro, quando levou essa criança para local desconhecido. Após a investigação, ele foi localizado em Ponta Porã, no estado de Mato Grosso do Sul. Durante uma tentativa de prisão, ele conseguiu fugir novamente, cruzou a fronteira para o Paraguai e aí foi encontrado aí por volta do meio-dia de ontem, com o apoio da Polícia Nacional Paraguaia e com a aditância da Polícia Federal do país vizinho. A criança foi localizada junto com o pai, está sob custódia agora das autoridades paraguaianas. A previsão é de que ambos sejam deportados para o Brasil nas próximas horas e entregues à Polícia Federal. Então não é um bom negócio.
Imagina como
vai responder
estava,
agora pelo crime.
O coração da mãe, viu?
Pois é.
Imagina.
Tem um vídeo dele? Vamos ver qual a justificativa dele.
Teve também o pronunciamento do governador, viu, Humberto?
Tem, né? Assunto.
Todo mundo só ouviu a versão da Daniele, né, que eu fugi com a menina, que isso, aquilo outro, mas ninguém nunca ouviu a versão dela, que ela tentou me matar, me deu facada, foi pra justiça, né, não deu em nada, tentou me prender, né, quase fui preso, quase pedi minha liberdade, quase tive problema com coisa de facção por causa de dela, e isso me traiu, né, então Isso, essa versão dela, ela nunca contou, né? Só contou a versão que eu peguei a menina e fugi com a menina. Sequestrei porque a menina é minha filha, né? Bem tranquila, inclusive, ó. Aqui, acabou de almoçar, brincou um pouquinho, agora tá no soninho da tarde dela. Tô em outro continente, né? Então, sou um cidadão desse país, tanto eu quanto ela. E aqui é movida às leis islâmicas, né? Então, se ela quiser resolver na justiça a guarda da menina sobre as leis do país que eu estou, só ela vir. Caso contrário, o Brasil nunca mais é pão dos pés.
É, diz que estava bem distante, estava em outro continente.
Na verdade, estava em Ponta Porã, né?
Estava em Ponta Porã, né? Então, o cidadão soltou essa mentirinha aí cabeluda no meio da conversa, agora, o que leva também
a... É importante, Humberto, embora ela tenha feito isso que ele acabou declarando, mas não tira a responsabilidade dele ter fugido com a criança.
A criança não tem nada a ver com isso.
Agora cabe também à justiça averiguar para poder saber se essas denúncias que ele faz contra a mãe se procedem. Porque se proceder, entendeu? Aí tem um caso que tem que ser observado. Porque se realmente, de fato, aconteceu isso que ele está falando, aí tem que ver com o que vai ficar a criança. Porque se isso aconteceu de verdade, a mãe também não é de confiança. Mas tem que ser averiguado, todas as possibilidades têm que ser colocadas na mesa para que possam ser observadas, porque se trata de uma criança que não pediu para ver o mundo, que não tem nada a ver com a briga do casal e muito mais, não tem nada a ver com atitudes de um e de outro.
Pois é, esses casos são bastante complicados. É preciso uma análise bem mais profunda a respeito desse assunto, mas geralmente nessa faixa etária aí é melhor que a criança fique com a mãe.
Sim, sim.
Para não sofrer esse tipo de ação.
Teve até o pronunciamento do governador, Humberto. Vamos acompanhar aqui o Twitter, o que ele foi falado após essa prisão. Vamos acompanhar.
Pois é, tá aí o governador Carlos Brandão se manifestou sobre o assunto. Atenção, ação integrada do nosso sistema de segurança pública localizou no Paraguai a criança maranhense levada pelo pai. O homem será deportado e a menina retornará em segurança para o Brasil. Tivemos o apoio de diversos órgãos do Paraguai e de Foz do Iguaçu. Agradeço pelo empenho de todos e deixo o meu abraço fraterno à mãe e à filha, reforçando nosso compromisso com a defesa das pessoas, a manifestação do governador do Maranhão, Carlos Brandão. Outra batalha que está travada, Jaber Pereira, é da justiça, da polícia, com as facções criminosas, com as organizações criminosas, porque eu acho que agora ou o Brasil, as forças de segurança pública, assumem definitivamente a posição de segurança pública, ou então o Brasil está perdido. Não se pode entregar o país às organizações criminosas. E o Departamento de Combate ao Crime Organizado da Polícia Civil aqui do estado do Maranhão iniciou uma operação contra uma organização criminosa e cumpriu 15 mandados judiciais, 4 de prisão domiciliar e de 11 de busca e apreensão nos bairros do São Francisco, Barreto, Planalto Pingão e Turu, aqui na região metropolitana de São Luís. Essa ação resultou na prisão de 6 investigados, incluindo 4 lideranças de facção criminosa consideradas de alto grau de periculosidade. E Alves Pereira tinha vídeos, né, de uma dessas, do líder de uma dessas facções, com a exposição de armas, né, mostrando lá o seu poderio e tal, fazendo exibições, inclusive nas redes sociais. Aí você imagina o grau de sensação de impunidade que muitas vezes têm esses criminosos, de achar assim, só eu posso até publicar nas redes sociais porque ninguém vai me prender. Mas aí quando chega a polícia na porta, Jalber Pereira, e geralmente acontece cedinho, aí não tem que ter outra coisa. Aí o cidadão é levado muitas vezes...
Acompanhando as imagens, o tanto de objetos que foram tirados dentro daquela caixa que fica o vaso sanitário, a caixa que armazena água para poder dar descarga. Aparelho celular, cordões, eu não sei se eu observei mal, mas parece que uma tornozeleira eletrônica que foi inclusive colocada na perna de uma senhora que estava em um desses imóveis
é que foi invadido pela polícia, invadido entre aspas, porque desde que você tem autorização. O que que acontece? Muita gente às vezes diz assim, não, mas a polícia invadiu minha casa. Desde que tenha autorização, quando é bolado esse tipo de investigação, ou quando a polícia tem um mandado de prisão preventiva que é determinado pelo juiz, a polícia tem sim o direito de invadir, de arrombar a casa e entrar. Não pode, se por exemplo está acontecendo uma outra ação no bairro e o bandido correu para lá, ou então tem a suspeita, aí sim a pessoa, o policial não tem o devido direito de entrar na residência. Mas se ele tem uma autorização judicial, ou se porventura tem um bandido, um suspeito de alta periculosidade que entrou para lá, porque tem muita gente que confunde, não, mas a polícia não pode entrar na minha casa porque não tem autorização. Quando é uma operação deflagrada, tem autorização sim. Então eles foram lá, cumpriram esses mandados e agora, como você disse, um dos caras mais temidos, inclusive da região, do estado, foi parar atrás das grades e agora está sob custódia da justiça.
Pois é, eu acho que nessa hora, quando a polícia bate a porta, que percebe a presença da polícia, aí joga aquilo que pode incriminá-lo dentro do lugar mais escondido. Bem, aí o que ele encontrou foi o vaso sanitário para colocar. Eles foram encontrados 10 aparelhos celulares, quantidade grande, né? Ainda tem um macaco prego. Cadê o macaco? Não tem. Olha aí, ó. O que o bichinho tinha a ver?
Nada a ver com a história.
Aí, mais um inocente no meio da operação. Agora tem que tentar investigar, devolver ele para a floresta, né, que é o lugar que ele vai se sentir mais à vontade.
Vamos ouvir o delegado, Milton, responsável pela operação. É o delegado Augusto Barros. Ele é da superintendência superintendente da SEIC. Vamos acompanhar.
As polícias civil e militar realizam operações. Essas operações geram a apreensão de equipamentos eletrônicos, como os aparelhos celulares, e esses repositórios de informação nos auxiliam a desenvolver novas investigações. Essas novas investigações, né, vão se desdobrando conforme nós identificamos os integrantes das quadrilhas, como essas quadrilhas funcionam, ao que elas se dedicam, quais são as atividades criminosas, o modus operandi de cada uma delas, e com isso nós identificamos a dinâmica de organização do crime organizado. E para que isso, para que nós possamos oferecer um combate qualificado, o Departamento de Combate ao Crime Organizado passa a identificar esses comportamentos, catalogar essas mesmas condutas, e programar operações para o desmonte das organizações criminosas que se locupletam a partir da exploração do tráfico de drogas, e também fomentando violência e desestruturação social nas áreas mais vulneráveis.
Esse é o Augusto Barros.
É isso. Olha, e que a ação continue, né, para poder a população ter um pouco mais de impunidade. Porque esses criminosos, eles acabam sendo as grandes lideranças nas suas respectivas comunidades.
Enquanto o delegado estava falando, Beto, estava fazendo aqui eu estava pensando, assim, a pessoa entra na facção criminosa, ele já está sabendo que ele vai ter uma vida conturbada. Vai saber que qualquer hora a polícia vai bater na porta. E se você for observar aqui, com todo respeito às pessoas, mas a gente observa que essas pessoas não têm um padrão de vida elevado. Será que se estivesse trabalhando, se estivesse estudando, estivesse ralando, será que além de ter a liberdade, não viveria melhor?
Pelo menos dormia mais tranquilo.
Dormia melhor. Assim, não dá. A gente observa algumas pessoas, por exemplo, que entram em outros tipos de crime. O crime político, por exemplo. Quando você for observar, quando a polícia chega na casa de um político ou de um grande empresário, o cara pode ter feito os desvios, mas o cara está no local de alto padrão. Quem que não tem vontade? Muita gente não sabe ir degrau a cada degrau para alcançar aquilo que ele almeja. Mas se você for observar essas pessoas que entram para o mundo das drogas, que entram para as facções criminosas, não tem um padrão de vida elevado. Será que não seria muito melhor essas pessoas trabalharem, além de ter a liberdade, conquistar aquilo de forma saudável, de forma correta?
Pois é, se eles praticam mal, tem aquela lei do retorno, acaba voltando para eles mesmo. Mas nós temos uma lista crescente de empregadores, de pessoas, de empresas, na lista suja do trabalho escravo aqui no estado do Maranhão. Mais 8 empregadores do Maranhão que submeteram aos trabalhadores a condições semelhantes à escravidão foram incluídos na lista suja que é divulgada pelo governo federal. Essa lista foi que é atualizada semestralmente, incluiu mais 8 aqui do estado do Maranhão. Os casos registrados nessa atualização ocorreram entre os anos de 2020 e 2025 desse ano. Em todo o Brasil, foram adicionados 159 empregadores. E aqui no Maranhão foram mais 8, né? O que representa um aumento de 20% em relação à última atualização. Com a nova atualização, o estado possui agora mais de 40 empresas e empregadores nesta lista suja, já. E aí ela tem diversas implicações, né? Dentre as atividades econômicas mais realizadas pelas empresas citadas estão a agricultura, estão as carvoarias, pedreiras e alimentação e construção civil, né? Alimentação e construção civil.
Vergonha, são algumas empresas. E acredita-se também que se houver uma investigação, outros crimes podem estar envolvidos, porque se trata de carvoarias. Será que eles têm licença ambiental? Será que para fazer esse carvão não estava cortando árvores de qualquer jeito? Então é preciso que seja realmente dado continuidade a essas investigações, que, como eu disse, pode ser encontrados outros tipos de crimes.
Para encerrar aqui as notícias policiais, a polícia já está investigando também o caso do desaparecimento do jovem Edilson Eduardo Álvares Santos, de 15 anos. Ele saiu de casa no último sábado, estava desaparecido, a família inteira ficou em polvorosa, buscando informações, divulgou nas redes sociais, foram até nas igrejas também, pediram apoio, fizeram o registro na Polícia Civil, demoraram um pouquinho para fazer o registro, na esperança dele retornar. Aí quando entraram em contato, fizeram o registro de ocorrência, que é o primeiro caso, a primeira providência que deve ser tomada, aí a polícia, ele já foi localizado, mas as versões apresentadas até agora, não tenho aqui o contexto das versões apresentadas por ele até agora, aí cabe agora a polícia investigar também o que realmente aconteceu com ele, ou se foi só apenas uma brincadeira de mau gosto, mas preocupou bastante os familiares nesses últimos dias. Graças a Deus já foi localizado. As informações preliminares que chegam de que já teria sido localizado. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações importantes para vocês.
Estamos apresentando Central Manhã.
O programa Jovem Tech é uma parceria do Porto de Itaqui com o Grupo Mateus e Fapema e tem a missão de transformar o futuro de jovens das escolas públicas do Maranhão ao inseri-los no mundo da tecnologia. Vem comigo saber mais dessa história. Essa é a Nájila, que já se formou pelo programa Jovem Tech e já é estagiária em uma empresa nacional. Nájila, conta pra gente como que o programa te ajudou profissionalmente.
O programa Jovem Tech me ajudou e me ajuda muito até atualmente, né? Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, eu já estava muito familiarizada com os termos daily, Scrum, metodologias ágeis, feedback, e tudo isso eu aprendi durante as capacitações do Jovem Tech. E durante também meu estágio, eu utilizo Python, utilizo estruturas JavaScript, Power BI, boas práticas de dados também, tudo que eu aprendi no programa eu estou aplicando no dia a dia.
Já na primeira edição, o programa Jovem Tech contemplou 60 estudantes e mais 65 estarão na segunda etapa, agora com a participação de empresas do Complexo Portuário do Itaqui. São 6 meses de aprendizado e bolsas de R$ 1.500 por aluno.
O Jovem Tech reacendeu meu orgulho pelo Maranhão. À medida que conhecia o que era desenvolvido no curso, via que tínhamos um enorme potencial. Conhecer as áreas de tecnologia do Porto de Itaqui, por exemplo, me fez ver de perto os processos que eu não imaginava que acontecessem aqui no estado.
Ninguém freia a tecnologia no Porto do Itaqui, o porto da capacitação profissional e do desenvolvimento. O futuro acontece aqui e agora. Até o próximo episódio.